Ficamos agora ao meio-dia e meia com as notícias na tarde informativa da SUSTSF com a edição de Suzete Rodrigues.
O Presidente da República indicou hoje o secretário-geral do PS, António Costa, para primeiro-ministro, segundo indica uma nota da Presidência da República. Ora, nesta nota, divulgada minutos depois de António Costa ter saído de Belém para uma segunda reunião, é ainda referido que a continuação em funções do governo liderado por Pedro Passos Coelho em gestão não correspondia ao interesse nacional, João Alexandre.
Cavaco Silva, que justifica a decisão com as posições manifestadas pelos parceiros sociais e pelas várias personalidades da sociedade civil ouvidas no Palácio de Belém durante os últimos dias, que terão defendido perante o Presidente da República que um governo de gestão liderado pela coligação PSD-CDS não corresponderia àquilo que se entende como o interesse nacional, sublinhando a Presidência, na nota divulgada, que a continuar em funções, o atual governo estaria limitado à prática dos atos necessários para assegurar a gestão dos negócios públicos. Na mesma nota, entregue aos jornalistas, Cavaco Silva salienta ainda que, a verificar-se, essa seria uma situação que iria prolongar-se por tempo indefinido, dada a impossibilidade, ditada pela Constituição, de se proceder até abril do próximo ano à dissolução da Assembleia da República e, consequentemente, à convocação de novas eleições legislativas. Quanto às seis dúvidas, as seis questões sobre os acordos assinados à esquerda e que levaram o chefe de Estado a pedir uma clarificação formal ao Partido Socialista, uma clarificação em relação às estabilidade e à durabilidade de um governo de iniciativa do PS na perspectiva da legislatura, Cavaco Silva dá apenas conta de que tomou a devida nota da resposta do secretário-geral do PS. Uma resposta que terá sido suficiente para que Cavaco Silva indique agora o nome de António Costa para primeiro-ministro, o líder do PS que terá agora de apresentar os nomes de um futuro governo ao Presidente da República.
Ora, Carlos César, líder do Partido Socialista, afirmou que vão iniciar este processo com muito entusiasmo e confiança. Carlos César falou ainda nas prioridades deste novo governo.
As nossas prioridades são conhecidas, têm desde logo e em primeiro lugar a recuperação das condições que uma boa parte da população portuguesa hoje vive com grande dificuldade, e essa é uma prioridade que está na base deste conjunto de acordos que foram firmados, e simultaneamente incrementar e apoiar a nossa economia empresarial na perspectiva da criação de emprego e do crescimento económico, ao mesmo tempo que daremos continuidade ao cumprimento dos acordos internacionais que o Estado português detém. Queria dizer-vos que iniciamos este processo com muito entusiasmo, com muita confiança nos portugueses e com muito orgulho em Portugal. É hora de trabalharmos, espero que ainda esta semana o Governo possa tomar posse, que na próxima semana o programa de Governo venha a ser aprovado aqui na Assembleia da República e o Governo de pleno direito possa dar início a um virar de página que reclamamos ao longo destes últimos meses.
João Oliveira, do PCP, também reagiu há pouco à indigitação de António Costa.
Com esta decisão fica consumada a derrota do PSD e do CDS e das suas pretensões de se manterem no governo. Por outro lado, há ainda a registar que, depois de ter criado uma crise política com a nomeação de um governo do PSD e do CDS que não tinha condições sequer para entrar em funções, o Presidente da República acaba por confirmar que tentou, até ao último momento, manter o PSD e o CDS no poder, ponderando mesmo a manutenção do governo em funções de gestão e ponderando mesmo desrespeitar a vontade do povo português expressa nas últimas eleições, procurando convocar novas eleições até que elas dessem o resultado pretendido. E isso resulta com clareza da nota da Presidência da República. Um terceiro aspecto tem que ver com o facto de, indigitado António Costa, não podemos deixar de assinalar que o Presidente da República, até nos termos em que se refere a essa indigitação, acaba por fugir àquilo que são as obrigações do seu cumprimento, do cumprimento da Constituição, substituindo a indigitação do Primeiro-Ministro por uma indicação de um Primeiro-Ministro.
João Oliveira, do PCP, a reagir à decisão de Cavaco Silva. Vamos também ouvir a reação de Marco António Costa, do PSD.
Sempre dissemos que a crise política causada com o derrubo do 20º Governo Constitucional deveria obrigar os responsáveis pela mesma a apresentarem uma solução alternativa de governo que fosse coesa e duradoura. Ora, é manifesta a fragilidade e inconsistência da solução apresentada pelo PS como alternativa de governo. Acresce que os três entendimentos bilaterais que assinou, para além de assimétricos, são omissos em matérias essenciais para o futuro do país e têm subjacente uma estratégia económica que nos merece as maiores reservas e preocupações. Respeitamos as decisões do Sr. Presidente da República, que, como é óbvio, teve de encontrar uma solução de recurso para responder a uma crise política grave e inédita nestes 40 anos de democracia e cujas alternativas poderiam representar um custo maior para Portugal.
Reações de Marco António Costa, Carlos César e João Oliveira, reações feitas à SIC Notícias. Refiro que o CDS, PP e o Bloco de Esquerda vão reagir esta tarde à indigitação de António Costa para Primeiro-Ministro, uma decisão que Cavaco Silva, Presidente da República, tomou esta manhã. Por cá, Sérgio Ávila, vice-presidente do Governo Regional, afirmou hoje que o Plano e Orçamento da Região para 2016 pretende dar continuidade à política de estabilidade das finanças públicas regionais para reforçar o apoio aos açorianos. Ora, Sérgio Ávila, que falava esta manhã na Assembleia Legislativa Regional, disse ainda que o orçamento, com aprovação garantida pela maioria socialista, consolida a autonomia financeira da região, sendo que as receitas próprias já representam cerca de 60% no total das receitas efetivas e que esta realidade tem sido confirmada e consolidada por todas as entidades nacionais e internacionais, como, por exemplo, a Comissão Europeia, o FMI, o Banco Central Europeu, o Instituto Nacional de Estatística, Tribunal de Contas e também o Banco de Portugal. Ora, o orçamento da região, que para 2016 sabe-se que é maior, o maior de sempre, totaliza 1.577,9 milhões de euros e o plano de investimento excede a 782,5 milhões de euros. Sabe-se que o documento vai ser aprovado pela maioria socialista, sendo que o PSD e o PPM já anunciaram o seu voto contra. Já foi lançada a empreitada de requalificação do Porto das Poças, em Santa Cruz das Flores. Segundo nota do GACS, as obras projetadas têm como objetivo a construção de um novo molho de proteção para toda a bacia portuária e a dragagem do canal e acesso ao cais, o que irá permitir melhorar as condições de operação naquele porto, nomeadamente por parte das embarcações de transportes de passageiros que efetuam as ligações marítimas entre as ilhas das Flores e do Corvo. Ora, a empreitada vai permitir ainda optimizar a forma de aproximação ao cais, bem como de saída em segurança do porto por parte das embarcações registadas na frota de pesca e nas atividades marítimo-turísticas. A obra, que está prevista na Carta Regional de Obras Públicas, representa um investimento superior a 8,7 milhões de euros, tem um prazo de execução de 24 meses.